Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Está no ar o quadro financeiro aqui do Em Boa Companhia, ajudando você a cuidar melhor do seu rico dinheirinho. Toda quinta-feira, nós temos o prazer de receber ao vivo aqui na bancada do Em Boa Companhia o economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Olá, Fred. Bom dia. Seja muito bem-vindo, viu?
Bom dia, Pedro. Nosso ouvinte. Sempre um prazer estar aqui. Hoje vamos esclarecer a dúvida aí do pé quente, é isso?
Isso, é a nossa querida ouvinte Isabel Maximiano, ela ligou pra gente. Ah, mas lembrando que também estamos ao vivo agora pelo Facebook, quem Opa. Quiser acompanhar o rádio com imagens, acesse agora facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia. Você que fica curioso para conhecer os estúdios da Rádio Inconfidência, saber como é o Pedro, como é o Fred aqui, ó, entre agora e curta a nossa página. Inclusive, já tem aqui, ó, o Leonardo Fittipaldi já está aqui dando olá pra gente. Olá, olá para você também, viu, bom Leonardo? Bem, a Isabel Maximiano é uma querida ouvinte de Esmeraldas e ela falou o seguinte, Fred, todo ano ela deposita mensalmente R$100 num plano de capitalização chamado Pé Quente Bradesco e ela resgata após 12 meses com a correção. Deixou de pagar por 2 a 3 meses. Quando foi cobrir essa dívida, o gerente lá do banco disse que o plano estava cancelado e que ela só poderia resgatar após 1 ano. Falou até assim, olha, você espera até janeiro que depois eu vou ver o que eu posso fazer para você, segundo a Isabel. O gerente disse que o ideal seria ela fazer outro plano de capitalização. Ela se recusou, pensou até em fechar a conta lá do Bradesco. E aí ela falou o seguinte, ah, depois disso aí eu fiquei muito chateada, ela pensa em continuar aplicando esses R$100 talvez na poupança mesmo, que rende pouco, mas é garantido, deixar esse negócio de plano de capitalização para lá. Existe alternativa, Fred? É a nossa ouvinte Isabel Maximiano, ela mora em Esmeraldas.
Isabel, sempre existe alternativa nessa vida, né? Então, eu tô aqui rindo do seu gerente aqui, me desculpe a indelicadeza você numa situação dessa e eu me permitia rir do seu gerente te sugerindo fazer mais um, né? Você já está nessa situação e ele te sugere fazer outro. Realmente é uma falta de sensibilidade a toda a prova. Bom, como você perguntou, eu dei uma pesquisada aí no regulamento do pé quente do Bradesco, tá? E lá eu encontrei que há a possibilidade do cancelamento do título de capitalização, né, após o não pagamento, né, de até 3 meses de atraso.
Seja, pode ser cancelado, então?
Pode ser cancelado o título. Está aqui. No caso de até 3 meses de atraso de qualquer parcela, o título poderá ser reabilitado, poderá ser cancelado. Né? E aí, enquanto esse cancelamento acontece, quando ele acontece, realmente está previsto aqui, né, que você perde seus direitos. Tá? Então, como é que funciona para quem não tem conhecimento ainda de título de capitalização? Um programa de capitalização é como ela tentou descrever, Pedro, é onde você tem obrigação. A capitalização não é investimento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa falar para o nosso ouvinte, tá? Por quê? Porque o investimento é aquilo que você faz quando você pode.
Uhum.
Né? Se um mês te apertou, você não faz e você não vai ter ônus por não ter feito um novo aporte, ter, né, aplicado uma nova quantia. Tá? O título de capitalização, os gerentes bancários vendem como se fosse investimento, mas ele se configura como uma obrigação. É quase como um carnê, né, uma prestação, a gente falou no programa passado, de loja, porque se você não cumpre com aquele pagamento mensal, você começa a incorrer né, em perdas, como é o caso aí da Isabel. Tá? Então, ela primeiro, se ela não pagou por mais de 3 meses, ela pode perder tudo. Ela pode ter o título cancelado, né, e aí ela perde tudo.
Então, talvez ela, quando assinou lá o contrato para fazer esse pé quente Bradesco, talvez faltou para a Isabel ler esse regulamento todo e ver que nessa cláusula aí fala que se ela ficasse realmente 3 meses, ela poderia perder o dinheiro.
É, eu diria que 1 em 1000 vai ler esse contrato. 1 em 1 milhão, talvez. Quer dizer, é muito difícil, quase ninguém lê contrato hoje. É, a boa notícia para ela é que eu encontrei também em pesquisas, né, casos de algumas pessoas que reclamaram veementemente aí através de sites com bastante visibilidade, como Reclame Aqui, e ao expor, né, a má conduta do gerente ao vender esse produto, que é comum. Os gerentes não explicam o que estão vendendo. Muitas vezes eles se utilizam de jargão inadequado. Por exemplo, eles dizem que a capitalização é igual à poupança, né? A caderneta de poupança, quando isso, na verdade, quer dizer, isso não é verdade. Né? É, então, ao expor essa má conduta do gerente, né, em sites de grande visibilidade de reclamação, como Reclame Aqui, encontrei alguns casos onde o Bradesco, em caráter excepcional, restitui aquilo que foi pago. Tá? E eles fazem questão de colocar isso em negrito. Isso, olha, em caráter excepcional, né, vamos fazer a restituição disso. Então, assim, é uma briga para você conseguir reaver aquilo que pagou ou uma parte daquilo que pagou. Tá? A rigor, me parece que eles não têm por obrigação que te devolver nada, porque você descumpriu uma condição de contrato, um contrato que você assinou ao fazer o título de capitalização.
Fred, uma pergunta. Então, para que serve um plano de capitalização? Eu vou pagar lá e tudo mais, depois eu recupero esse dinheiro com juros? Porque eu me lembro bem, quando eu era criança, a minha mãe comprava aquele Telecena, isso, Papa Tudo, isso, que era falavam que eram títulos de capitalização. Você, depois de um ano, você tinha metade do valor corrigido, e aí, assim, eu me lembro que, vamos fazer um exemplo aqui, se a Telecena custava R$5, depois de um ano você recuperava R$2,50, aí com juros dava tipo assim R$2,60.
Isso aí.
E aí eu me lembro que ela ia lá nos Correios e trocava por outras Telecenas, porque, só que num número sempre menor. Nunca me pareceu um bom negócio, mas tinha aquela coisa, não, mas você pode participar de sorteios e ganhar carro, ganhar R$1 milhão, sei lá, e por aí vai.
Isso aí. Você descreveu bem o que é o produto. Ela faz esse aporte, por exemplo, voltando no caso da Isabel, de R$100 por mês. O que é feito com esses R$100? Uma parte é a remuneração da seguradora do Bradesco, que é quem administra esse produto. Apesar dele ser vendido dentro da agência, ele é da seguradora, mas é tudo bolso, dois bolsos da mesma calça, né? Bradesco do mesmo jeito. Então, uma parte desses 100, vamos supor, vai para custo, taxa de administração, taxa de carregamento. Uma outra parte, essa primeira parte é lucro direto do Bradesco. Uma outra é para custear os sorteios. O que são sorteios? Quem participa desse programa de capitalização tem direito a sorteios mensais. Como é que quem que paga pelo sorteio não é o Bradesco, são os próprios participantes, né? Como se fosse um grupo de consórcio. E aí o que sobra constitui-se uma reserva de capitalização, que é isso que você falou, dos R$5, né? R$2,50 mais ou menos vai se criar uma reserva, que é esse valor que, atualizado monetariamente, vai ser restituído lá adiante, tá? O que acaba não sendo um bom investimento. Então, é assim, mais ou menos, que funciona qualquer tipo de capitalização, e todos os grandes bancos têm esses títulos e oferecem ativamente nas suas redes de agência, especialmente a um público, vamos dizer assim, menos avisado, tá? Para quem serve, né, um título de capitalização, então, se ele não é investimento e se ele não, né, não retorna um bom valor ao final? Serve para quem gosta de sorteio. Eu acho que o resumo que eu consigo fazer é que a capitalização é um produto voltado para quem gosta de sorteios e não tem disciplina para guardar dinheiro. Tá? Isso é uma cópia de um conceito que é utilizado internacionalmente para incentivar a criação de reserva futura, perdão, para aquelas pessoas que não têm disciplina, qualquer disciplina, né? E aí é o grande problema. Quando a pessoa não tem disciplina para fazer uma poupança, se atrai pelo sorteio, imagina, o brasileiro especialmente gosta muito de loteria e essas coisas, né? Então foi uma maneira que se tentou de criar um incentivo para que as pessoas pudessem se manter casando uma graninha todo mês, né, para o final de 5 anos. O prazo, ela disse aí que o prazo dela são 12 meses, mas sim, pelo que eu pesquisei, o prazo mais comum são 60 meses, são prazos mais longos. Tá? Uhum. Então, ao final desses 60 meses, você teria alguma reserva, enquanto que se você não tivesse feito essa capitalização, você provavelmente teria gasto esse dinheiro, né, com bobagem, com alguma coisa supérflua. Tá? O problema, Pedro, é justamente esse. Se por um lado você está tentando estimular a criação de uma reserva de médio e longo prazo, por outro lado o brasileiro ele ainda não tem essa disciplina. E quando ele entra no negócio, né, como ele não sabe muitas vezes que negócio que ele está entrando, como eu falei, quase ninguém lê esse contrato, o gerente não vende direito, não alerta para os perigos, uhum, né, ele acha que se parar de pagar não vai ter problema. Ele acha que se parar de pagar, vai ter o dinheiro dele de volta. Ou que se ficar desempregado, ele pode resgatar isso assim como ele resgata uma caderneta de poupança, o que não é o caso.
Não é o caso. No caso da Isabel, que deposita R$ 100 todo mês, né, depositava nesse plano de capitalização, seria R$ 1.200 num ano.
Isso,
né?
Isso.
Como ela poderia aplicar esse dinheiro melhor, Fred? Porque ela fala que vou deixar na poupança mesmo, porque na poupança é mais garantido, rende pouco, mas é mais garantido. Me parece que ela tem um perfil mais conservador.
Sim, o brasileiro, via de regra, é mais conservador, não gosta de arriscar. E a poupança, Isabel, seria um investimento bem melhor do que esse título de capitalização. Primeiro porque ela vai render bem mais, né? Bem mais, não só porque ela te paga uma remuneração um pouco maior do que o título de capitalização, mas porque também você não tem todos esses custos que eu falei. As taxas de administração, taxa de carregamento, você não separa um montante do seu investimento, como eu falei, desses 100, o rendimento no título de capitalização ou a atualização monetária no título de capitalização ou no pé quente, ela vai incidir só sobre 70%. 60% desse valor. A outra parte vai ser destinada a custear os sorteios. Então, a poupança, Isabel, é um investimento bem melhor do ponto de vista de rendimento do que o pé quente. Além disso, a poupança é melhor também porque se você se apertar em 2, 3 meses, você pode simplesmente não colocar dinheiro nenhum lá mais ou até mesmo retirar dela, né, para... quer dizer, ajustar o seu orçamento doméstico. Aqui você não tem essa possibilidade. Você entrou, você está presa.
Uhum.
Acho que esse é um alerta muito importante de fazer para o nosso ouvinte que está contratando títulos de capitalização nos seus bancos de relacionamento. Todos os grandes bancos têm. Todos os grandes bancos empurram isso nos clientes, quando chega na agência para abrir uma conta nova, muitas vezes isso é oferecido até de forma ilegal, como uma venda casada. O gerente ali joga aquele H, fala, olha, para fazer isso para você, você precisa me ajudar aqui a cumprir uma meta que eu tenho que vender não sei quantos títulos de capitalização, e você ajuda, é muito bom, tem sorteio, é igual a poupança. Os argumentos que a gente já escutou lá no Educando Seu Bolso várias vezes em relatos de pessoas que foram lesadas, né, com esse tipo de oferta enganosa, vamos dizer assim.
Ô Fred, você sabe que eu tenho um amigo que trabalhava num banco, ele pediu demissão, ele não aguentou essa pressão, porque ele tinha que justamente atingir uma meta e conseguir não sei quantos programas de capitalização, não sei quantos por mês, e era uma pressão, e ele tinha que fazer por telefone, ligava, e ele tinha que muitas vezes, não era, não digo enganar, entre aspas, né, mas ele não relatava, né, em sua totalidade, essas letrinhas minúsculas, e aí ele falava que chegavam pessoas humildes ao banco, e ele tinha que, era o gerente, o chefe dele, meio que obrigava, não, cadê, você não conseguiu? E ele se sentia mal com isso. Então ele falou, gente, olha, eu pedi demissão porque eu não dei conta, dessa pressão, porque eu me sentia que eu estava enganando aquela pessoa que ia ali, né, fazer às vezes algo no banco e saía de lá com um empréstimo, saía com uma coisa assim, uma dívida que ele sabia que aquela pessoa não ia dar conta de pagar.
É, esse que é o problema. Existem as metas para os gerentes, e é comum isso, já escutei esse relato também de outras pessoas, ex-bancários. Pessoas com escrúpulos se sentem mal porque sabem que estão realmente incentivando o cliente a fazer um mau negócio.
Uhum.
Né? Por quê? Porque é mau negócio financeiramente, é mau negócio porque ele sabe pelo perfil do cliente que, do ponto de vista comportamental, aquela pessoa não vai conseguir manter esse fluxo de pagamentos durante todo o período. Tá? E, de fato, a gente não recomenda. Eu estou aqui com o regulamento do Bradesco Pé Quente na mão, Pedro. Né? E está aqui a primeira pergunta. Como eu faço para cancelar o meu título de capitalização? Eles não permitem que você cancele isso de maneira remota. Você tem que ir até a agência, procurar o gerente, né? Convencer o cara de que você realmente quer e precisa cancelar aquilo, assinar não sei quanto. Você imagina. Acho que uma das regras que eu costumo aconselhar lá o leitor do Educando Seu Bolso é o seguinte: você está querendo saber se um negócio é bom ou ruim? Pergunta qual é o custo do cancelamento. Pergunta qual é a facilidade para cancelar. Se você consegue cancelar isso remotamente, pela internet, com 3 ou 4 cliques, né, sem ter que passar por uma central de atendimento maluca, 3 tipos de atendente te oferecendo mais não sei quantos e perguntando, né? Ou você tem que mandar uma carta escrita de próprio punho para não sei aonde. Então, eu acho que é um bom começo você saber que isso aqui não é um bom negócio quando você tem que realmente ter um custo grande para cancelar. E aí tem uma tabela também que faz parte do regulamento, que se a Isabel tiver condição a gente pode mandar para ela, mas que dá o percentual de resgate, né, daquilo que ela contribuiu em cada um dos meses. Nesse plano mais comum, que é o de 60 meses, obviamente você só consegue 100% do resgate das parcelas pagas no 60º mês. Tá? Para você ter ideia, se você quer resgatar, por exemplo, depois de 6 meses de pagamento, o que não é incomum. Em 6 meses a vida da pessoa muda muito. Sim. Ela achou que daria conta, mas não dá. Você tem direito a 50%, um pouco mais de 50% do que você pagou.
Tá vendo, seja, gente?
Você colocou lá ela R$100 por mês, durante 6 meses, né?
600, digamos que ela tem R$600.
R$600. Ela
desistiu.
Ela vai tirar 300. Ela entregou R$300 para o Bradesco.
E a gente está falando aqui do Bradesco, mas assim, todo banco tem o seu programa de capitalização, seu título de capitalização. No caso, foi, né, um relato da nossa ouvinte que fez esse especificamente e que está tendo dor de cabeça. Olha, Isabel, espero que você resolva os seus problemas, tá bom? Não caia mais nessa, você ouvinte também. Inclusive, a Silvana está aqui comentando, olha, tô ligadinha aqui no Em Boa Companhia, sempre achei que capitalização é uma poupança forçada que não rende nada, né? Então, assim, tem outras maneiras de aplicar o seu dinheiro. Tem a própria poupança, mas também tem outros tantos que rendem mais, né? Tem o Tesouro Selic.
Pois é, Pedro, eu acho que o principal ponto é o seguinte, até para usar essa frase que a Silvana usou, que é a frase que se repete aí ao extremo, é uma poupança forçada. Se fosse uma poupança forçada, eu teria menos incômodo com o título de capitalização do que eu tenho. Por quê? Para mim, o grande problema é o que a Isabel relatou para a gente, que ela está enfrentando hoje. É a mudança na vida cliente, do consumidor, né, que faz com que ele não consiga mais pagar, que ele não consiga mais fazer os aportes mensais, e essa perda financeira em você não conseguir colocar a mão sequer naquilo que você contribuiu. Isso a gente vê acontecer toda hora. Então, não é uma... Se a Silvana me permitir, vou tentar usar a frase dela para fazer uma pequena correção. Não é só uma poupança forçada, porque existem planos de investimento onde você tem débito automático. Isso é uma poupança forçada. Mas você pode ligar e cancelar. Falar, não, esse mês não vai dar. Volta com o meu dinheiro para a conta de novo, porque eu preciso pagar a escola do meu filho, que apertou, aumentou. Nesse caso, não tem churumela. Não tem, né, meu pé está doendo, me desempreguei. Isso aqui é uma prisão. Então, quem quer, quem gosta de sorteio, né, não tem disciplina e está afim de correr esse risco, fique sabendo que entrou é para durar anos, tá? E se quiser sair, vai ter que ter uma perda financeira grande.
Tá certo. Mandar um abraço aqui para a Janiele Silva também, acompanhando aqui a nossa transmissão. Fred, o nosso tempo está esgotado. Outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br, que é o blog do economista Frederico Torres e também dos seus parceiros. Na próxima quinta-feira, o Fred está de volta. Obrigado, viu, Fred, pela participação mais uma vez.
Eu que agradeço. Boa sorte para a Isabel aí e para todos, Silvana, Léo, todo mundo aí que está na escuta aí.
Valeu. É isso aí.